Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer de receber Wagner Bornato.
Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa on demand.
E lembre-se de seguir o Vem Pra Mesa no seu aplicativo favorito de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos em todas as plataformas. Importante você seguir, deixar o seu comentário também, deixar a sua avaliação. Isso é muito importante para que possamos alcançar mais e mais pessoas dentro do nosso mercado imobiliário. Expert em vendas e estratégias de marketing para o mercado imobiliário, palestrante, consultor, mentor, empreendedor, cantor e compositor. É isso, Wagner?
Olha só, você entregou até os últimos detalhes desse cara aqui, hein? Que prazer estar com você, meu amigo, no seu podcast já tão famoso no mercado imobiliário, hein? Eu não vi a hora que você me convidasse para participar desse Vem Pra Mesa. É um prazer estar com você. É isso aí, diz, reza a lenda que eu sou tudo isso aí que você escreveu.
Muito
prazer
bom.
Estar contigo, meu amigo. Bom demais.
Bom, Bonato, prazer é meu. Vamos falar muito sobre mercado imobiliário, sobre toda a sua trajetória, desde lá do início, falar de mercado imobiliário, falar de música, por que não?
Dessas claro que sim, por que não, né?
Dessas duas paixões que você conseguiu juntar, né? Não tem uma palestra sua que não pedem música, né? Quando você fala Verdade. Que você não vai cantar, o pessoal pede no final, né? Não dá para não ter música, né?
Verdade, cara. Hoje já virou uma marca, né? Onde eu vou, às vezes até eu não quero cantar, o pessoal pede para eu cantar. Então, é muito legal, né? Porque a gente une aquele momento de você trazer um conteúdo, de você compartilhar a experiência com a questão da música, que é algo que alegra, que faz bem para as pessoas, que energiza o ambiente. Então, é muito bacana. Eu gosto muito.
E é mais fácil vender ou cantar?
Rapaz, eu acho que cantar é mais fácil. Tá? Vender é um negócio complexo, eu sempre falo. Vender já não é fácil. Vender imóvel, então, eu diria que é a venda mais complexa que existe. E ela é feita de detalhes, e às vezes as pessoas falham em alguns detalhes. E aí isso evita que a pessoa evolua, tenha melhores resultados, enfim. É, com certeza, cantar, cara, por mais que a pessoa não saiba cantar, eu vou falar, mais fácil aprender a cantar do que ser um bom vendedor, hein?
E vamos falar sobre o seu início no mercado imobiliário, Wagner. Quando que você entrou no mercado imobiliário? O que te atraiu para esse segmento?
Legal, cara. Eu comecei, na verdade, no mercado imobiliário com uma empresa de crédito habitacional. Então, eu não era corretor, eu trabalhava com venda de crédito. Era um sistema parecido com consórcio, mas não era consórcio. O sistema de contemplação era um pouco diferente. Foi ali que eu comecei a entender do mercado imobiliário, estudar um pouco mais, atender pessoas que queriam comprar imóveis, mas eu vendi o crédito. E aí eu fui crescendo nessa empresa, eu comecei como um simples vendedor, logo eu era o gerente e cheguei a ser diretor dessa empresa. É, e aí, só que assim, você por mais que seja diretor de uma empresa, você tem limites de ganhos. E aí eu estava um dia no almoço de família, uma prima minha, Priscila, beijo para ela se ela estiver ouvindo. Ela falou o seguinte: ô Wagner, você já que está trabalhando com imóveis, esse negócio de crédito, por que você não vira corretor de imóveis? Né? Vira corretor de imóveis, como se você se transformasse assim, num corretor. Daí eu falei, corretor de imóveis? É, interessante. Daí ela falou, olha, eu tenho um amigo e uma amiga minha que são muito próximos, que eles estão ganhando muito dinheiro. E daí quando ela me falou quanto eles estavam ganhando, na época, assim, eles tinham, a amiga dela, ela tinha recém vendido 38 apartamentos no lançamento, tinha feito uma grana, deixa eu até fechar, acho que meu WhatsApp está aberto aqui, cara. É, ela tinha feito muita grana com aquilo, com aquele lançamento, e eu falei, caramba, cara, eu tô aqui vendendo crédito, sou diretor de uma empresa, o cara tá lá na corretagem vendo muito mais que eu. Falei, pô, interessante, e fui atrás, entrei em contato com essa amiga dela, pedi para ela me ajudar a entrar naquela imobiliária, que eu fiquei interessado, eu falei, cara, vou fazer paralelo os dois, no começo. E tentei fazer paralelo, ela me ajudou a entrar naquela imobiliária, eu mandei currículo, me entrevistaram, e uma coisa que era marcante, que foi interessante nesse momento, que era o seguinte, quando eu saí dessa empresa, quando eu era diretor nessa empresa, eu era meio sócio. E quando você é sócio de uma empresa, você sabe como funciona, né, Sérgio? Você não ganha o teu salário ali, você meio que mais investe na empresa do que ganha. Então, assim, eu não tinha reservas financeiras para começar como corretor, mas na minha cabeça, eu ia entrar na corretagem, começar a vender um imóvel atrás do outro e ia ficar rico. Esse é o que eu pensava que ia acontecer.
Simples assim.
Simples assim. E aí fui lá, eu lembro que a psicóloga da empresa, a empresa era uma empresa grande, em Curitiba, e aí a psicóloga perguntou, Wagner, você tem aí uma boa reserva financeira para começar como corretor de imóveis? Eu só olhei para ela assim, tenho sim. E não tinha nada. Aí eles me contrataram, cara. O que aconteceu? Passou lá um mês, nada. 2 meses, nada. 3 meses, nada. Naquele momento eu comecei já a me arrepender. Falei, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu vou voltar. Eu sou formado em educação física, tive muitos anos de carreira musical. Eu já estava pensando naquele momento. Falei, rapaz, acho que eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque esse negócio de vender imóvel não é para mim. Não está dando certo. Mas aí sempre vem aquela coisa, né? Você começa a pensar, pô, cara, tem gente vendendo, tem gente ganhando dinheiro, tem gente trocando de carro, tem gente comprando os lançamentos. Por que que eu não posso fazer a mesma coisa? Essa pessoa não tem um cérebro diferente do meu. Eu só preciso aprender a fazer aquilo que eles fazem. E aí, o que eu fiz? Foi nesse momento em que eu quebrei um paradigma meu. Porque eu tinha muito medo de entrar em contato com os clientes, por eu não me sentir seguro com relação às informações do mercado imobiliário. Eu não tinha domínio sobre o mercado como um todo, né? Não tinha um domínio, conhecia a fundo. Então, eu tinha medo do que o cliente podia me perguntar. Então, o que eu fazia? Eu pegava um cliente, eu só mandava e-mail. Eu não ligava para os caras. Eu só mandava e-mail, 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 e-mail. Se o cara não respondia e-mail, eu falava, é lead frio. Já viu isso em algum lugar ou não? Parece comum.
Eu já ouvi isso em muitos lugares. Agora, conta a sua primeira vez que você atendeu um cliente presencial.
Cara, foi muito engraçado. Porque eu, nesse medo que eu tinha...
Você torcia para que não tivesse esse atendimento.
Cara, eu fui para um plantão de vendas, que era o pior plantão que existia. O gerente queria escalar alguém para o pior plantão, eu me escalei. Eu falei, eu vou, porque se não vai ninguém lá, é lá que eu quero estar. Então, cara, eu fui para o plantão feliz da vida, né? Porque, pá, vou lá passar o final de semana... Não vou atender ninguém, vou ficar lá, sei lá, nem me lembro o que eu fazia direito na época.
Ninguém vai me cobrar nada.
Ninguém vai me cobrar, não vou ter que passar nenhum suor, porque eu não sei direito sobre imóveis. E de repente, cara, eu escuto aquele... Falei, não é possível, alguém pedindo alguma coisa, será? Cara, eu olho uma senhora, uma moça assim, e eu falei, putz, cara, fiquei escondido. Fiquei ali, era tipo uma, sei lá, uma portaria... Só que era meio dentro do condomínio, assim, sei lá, zeladoria, não sei o que ia ser lá naquela área. Tinha um café lá, uma mesa com um telefone, eu fiquei lá escondido, não fui ver o que era. De repente, tocou meu telefone, era meu gerente. Ô, Bonato, você não tá de plantão aí no... Era Vila alguma coisa, no nome do empreendimento. Você não tá de plantão? E eu falei, tô. Ah, tem uma cliente que ligou aqui na imobiliária, disse que tá aí na frente, ninguém vai atender ela. Eu falei, filha da mãe, né? Vou ter que ir lá. Fui atender, cara, e o pior de tudo... Eu fui lá mostrar o imóvel, mal sabia qual que era a chave do imóvel. Cara, aquele cara suando frio, assim, para mostrar o imóvel e aquela apresentação maravilhosa, né? Ó, isso aqui é a sala, isso aqui é a cozinha, ali são os quartos, né? E de repente ela falou assim, ah, eu já conhecia, é, eu quero fazer uma proposta. Rapaz, na hora que ela falou isso, eu gelei, porque eu não sabia como que eu fazia uma proposta. Aí, nesse momento, o que eu fiz? Liguei para o meu gerente, falei, ô, Ramiro, o nome do meu gerente. Ramiro, a cliente quer fazer uma proposta, como é que faz? Ele, rapaz, que legal, parabéns. Pega aquele, eu te dei um bloco, você recebeu um bloco que tem 4 vias, preenche esse bloco aí, escreve a proposta dela, pega o cheque de sinal e traz para a imobiliária. Ah, tá bom, fui lá, preenchi o negócio. Só que ela não tinha o cheque, só levei a proposta, sem o cheque. Cheguei lá, todo mundo me dando parabéns, nossa, acabou de começar, já está vendendo, né? Aí, cara, o que aconteceu? Quando ele pegou a proposta, ele falou, puxa vida, cara, essa cliente aqui já estava sendo atendida pelo outro corretor, o corretor chamava Pierre. Então, infelizmente, como você não conseguiu tirar o cheque na negociação, você não tem nenhuma participação nesse negócio. Puta, cara, assim, caiu o meu mundo, assim, eu pensando feliz da vida, ganhando parabéns, abraço, aquilo tudo foi por água abaixo. E aí, cara, esse foi o primeiro atendimento, né? Aquele medo, aquele suor, aquele sufoco, uma coisa maluca, assim, inexplicável, né? E isso acontece com muita gente. É, às vezes, quando eu conto essas histórias, talvez quem está me ouvindo aí se identifica, está passando por isso, ou passou por isso também, né? É, são histórias, né, cara? Nossa vida é feita de histórias. A gente, graças a Deus, eu insisti no quarto mês de corretagem, eu consegui fazer minha primeira venda. Foi porque justamente eu quebrei os meus paradigmas, passei por cima dos medos que eu tinha e aí surgiu a primeira venda e aí tem aquela frase, é muito verdadeira, onde passa um boi, passa uma boiada. E as coisas, parece que a minha energia mudou, as coisas começaram a mudar e eu comecei a vender, cara, vender e me tornei um bom corretor de imóveis e aí eu fiz vários outros projetos que talvez a gente conte aqui nesse podcast.
E era muito mais fácil você desistir do que você prosseguir. É, o seu cérebro sempre... normal. O cérebro é programado para desistir, né? Você foi contra a maré, você lutou, conseguiu, venceu e depois de alguns anos você resolve abrir a sua imobiliária. Exatamente, muitos corretores têm esse sonho, né? Ah, vou começar a vender e vou abrir a minha imobiliária. Por que que você abriu essa imobiliária e que você imaginava, que você entendeu que era o momento certo de você ser dono de imobiliária?
Cara, eu digo hoje que eu fui prematuramente dono de imobiliária, porque eu não tinha muita experiência como corretor. Eu estava há um ano, foi bem assim, ó. Um ano depois que eu estava trabalhando como corretor de imóveis, eu tive um programa de TV na Rede Record, lá de Curitiba, chamado Festival de Imóveis. E nesse programa de TV, muitas portas se abriram, normal, né? Todo mundo quer ter um bom relacionamento com um cara que tem um programa na TV. E aí eu fiquei amigo de vários diretores de construtoras, de muita gente, o mercado todo me conhecia na cidade. E aí foi que uma imobiliária me convidou para eu ser gerente. Nessa experiência foi interessante, porque eu não ganhava dinheiro com o programa de TV. Aquilo só era uma exposição. E quando eu fui para essa imobiliária, eu realmente entendi como funcionava o processo de uma imobiliária. Porque eu lá gerenciei uma equipe de vendas, criei, contratei corretores. E ali eu fiquei 6 meses só nessa empresa. E aí decidi abrir minha imobiliária porque eu pensei assim, bom, eu já tenho um relacionamento bom com as construtoras. Eu já entendi como é que eu faço para contratar corretores e montar uma equipe. Eu tinha ajudado o pessoal a montar um site novo, a contratar um CRM de mais qualidade na época. Então eu já entendi esse processo. Eu falei, eu vou montar a minha empresa. E foi aí que eu comecei. Foi engraçado, cara, o meu começo, porque eu comecei a fazer seleção de corretores. Eu reunia numa sala da Universidade Federal do Paraná. Eu colocava anúncio no jornal ainda, na época que tinha o jornal impresso. Eu colocava anúncio. Seleciono corretores de imóveis com ou sem experiência, blá, blá, blá. E aí vinha, cara, todo mundo sem experiência, né? Eu só conseguia contratar sem experiência. Vinha aquela galera, assim, na minha seleção. Eu colocava o pessoal numa sala de aula. E eu fazia um slide, eu já dava palestra naquela época e não sabia que estava na minha veia. Eu apresentava que nós seríamos a maior imobiliária do Brasil. Olha o que eu falava. Que a gente seria a maior imobiliária do Brasil. Que nós vamos fazer um trabalho online que não existe nesse país. E blá, 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 blá. Eu vendi uma ideia, cara, com tanta verdade que eu acreditava naquilo, que as pessoas também acreditavam, cara. E aí eu conseguia contratar os corretores. Mas eu nem escritório tinha, cara. E eu já tinha uma equipe lá com 8, 10 corretores. Foi aí que eu fui encontrar um escritório, quando eu já tinha equipe, o pessoal já estava visitando os empreendimentos, aí que eu fui aos poucos montando o escritório. Então, quando eu abri, inaugurei o escritório, eu já tinha uma equipe lá com 8 corretores. Então, foi assim o meu começo.
Muito bom. E você também tem todo o lado do marketing, fora a parte de vendas, a gestão de vendas, ou o lado comercial, você também trabalhou com marketing, criando estratégias, em paralelo com a parte de vendas. Como é que veio essa veia do marketing para atuar junto com a parte comercial?
Cara, bem legal. Boa pergunta. Na verdade, a veia do marketing ela veio pela necessidade. Porque quando você abre uma imobiliária e você começa do zero, né, essa imobiliária, era uma imobiliária pequenininha, mas eu tinha uma visão interessante. Por quê? O que acontece? Eu, antes de ser corretor, antes de trabalhar com crédito, eu trabalhei numa multinacional de e-commerce, 2 anos e meio. Então, eu tinha uma visão para o lado da internet muito forte. Então, quando eu abri minha imobiliária ali, o meu foco inicial era, eu preciso ter o melhor site de imobiliária que tem em todo lugar. E realmente, o que a gente pegou? Na época, o grande case de sucesso, e continua sendo um grande case hoje, era a Tecnisa. A Tecnisa era uma referência, cara, era uma empresa premiadíssima na internet. O que eu fiz? Eu contratei uma empresa para desenvolver o meu site baseado no que era a Tecnisa. Então, eu lá em 2010, eu tinha atendimento online até as 24 horas, vídeo atendimento, resposta de e-mail em 15 minutos, não tinha automação, era na raça mesmo, em 15 minutos, e o site ficou muito bonito e muito parecido com o da Tecnisa. E aquilo começou, o que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre Google, porque eu não tinha a noção que eu ia ter que contratar uma agência para fazer campanha. Eu falei, cara, eu estou começando, não tenho dinheiro para isso, eu vou aprender sozinho. Eu lembro que eu comprei um livro do Conrado Adolfo, cara, dessa grossura assim, ó.
Vermelho.
Google Marketing.
Vermelho, sim.
Fui em palestra dele, na época ele nem era famoso ainda. E fui em palestra dele, cara, e tal. E comecei a estudar sobre Google e comecei a entender realmente Google. E comecei a eu fazer as minhas próprias campanhas. E começou a dar certo, cara. Começou a dar certo, comecei a trazer. E naquela época, a concorrência hoje é muito grande, né? Na época, as empresas não investiam tanto no online. Então, eu lembro que eu captava por dia, numa imobiliária pequenininha, cara, 20, 25 leads muito bons, que vinham do Google, né? O lead do Google é muito bom. E que vinham e a gente começou a ter volume, volume, volume. O resultado disso foi que em 2011, a gente foi campeão de vendas com 2 players na cidade, que era a Tecnisa e a Cirela, das imobiliárias que eram parceiras. Em 2012, eu fui campeão com uma consultora chamada Brookfield, também que é uma corporadora canadense que veio do Brasil, e fui campeão com a Rossi, também muito conhecida na época. Em 2013, eu fui campeão de novo com a Brookfield, foi o meu 5º prêmio. E em 2014, eu fui campeão de vendas com uma consultora local chamada Damiani, na cidade de Curitiba. E aí, esses cases de sucesso acabaram me tirando do mercado de imobiliárias. Foi quando eu migrei, tive uma proposta de uma grande construtora de Santa Catarina, foi aí que eu também saí de Curitiba e fui para Santa Catarina, para eu deixar a minha sociedade da imobiliária e ser um executivo numa grande construtora. Então foi uma grande mudança, eu tive essa veia do marketing, porque eu fui obrigado a aprender a fazer. Então eu aprendi, por exemplo, a fazer cartão de visitas, folders em CorelDRAW. Então no começo era uma porcaria o que eu fazia, era horrível. Mas eu fui desenvolvendo. Então, eu mesmo fazia os cartões de visita da empresa, os folders que a empresa fazia, as postagens que a gente tinha depois em Facebook, era eu que criava. Como eu tinha... Eu era um cara metido, né? Porque eu gostava de TV, eu gostava de vídeo. Então, em 2012, quando imobiliário ainda, a gente criou um programa de TV de imóveis de alto padrão, que eu começava com uma Ferrari, assim. E até virou uma época, o pessoal falava assim, o Bonato é o único corretor de imóveis do Brasil que tem uma Ferrari. Na verdade, não era minha. Estou entregando aqui, ó, ao vivo. Não era minha, era emprestada para gravar o programa de TV. Mas era um programa muito legal, cara. Era um programa bacana, que a gente mostrava os imóveis. Hoje eu vejo a galera fazendo e parece que é uma novidade hoje. Mas eu fazia isso lá em 2012, cara. Entendeu? Eu já fazia isso lá. Então, tudo isso que eu criava, desde os vídeos, as imagens, as postagens, a logomarca da minha empresa, tudo fui eu que criei. Eu fui aprendendo a fazer isso e melhorando. Então, a veia de marketing acabou sendo assim, na minha experiência. Tanto que quando eu fui para uma incorporadora pela primeira vez, dar uma consultoria, algo que eu nunca tinha feito, a minha visão toda com relação ao que estava acontecendo na empresa era uma visão de um corretor dono de imobiliária, que sabia que com um pequeno investimento você tinha que fazer milagre. Então, imagina eu entrar numa construtora comparado. Vamos imaginar que o Wagner, como imobiliária, já naquela época, sei lá quanto que eu investia por ano, não me lembro, mas eu tinha um investimento, vamos pensar aí, vou chutar um valor aqui, tá? 200 mil por ano em marketing. Vou para uma construtora que a verba é de 2 milhões de reais. Então, o que, que acontece? O que, que o Wagner pega e faz? Falei, cara, eu já sei todos os tipos de mídia que dão certo, que geram resultado. Eu converti aqueles 2 milhões nesse tipo de mídia. O que aconteceu que foi na minha primeira experiência, a gente aumentou em 140% o número de vendas da construtora, comparado desde a história que ela surgiu em 2009. Entendeu? Isso em 2014, que tinha impeachment de Dilma, mercado começando a entrar em crise. Então, assim, aquilo me deu um destaque, aquilo chamou a atenção do mercado, saiu matéria em revista. Foi ali que eu comecei a gravar meus primeiros vídeos no YouTube, né? Ali que nasceu o palestrante, consultor, em 2015. Foi que começou toda essa história de mudança na minha vida, cara.
Você falou que lá por 2010, 2012, e no último episódio que eu gravei com a Raquel Trevisan, a gente estava falando que há 15, 20 anos atrás, era super difícil aprender algo, porque você não tinha conteúdo, né? Hoje é muito fácil, você vai no YouTube, você vai no Google, você tem cursos, eventos, você tem uma série de ferramentas para que você possa aprender, e tem ainda gente que reclama que não dá para aprender, né? Com toda essa facilidade que você tem para aprender, gratuito ou pago, né? Muitas vezes gratuito, você tem bastante conteúdo. E aí, falando do YouTube, o seu primeiro vídeo do YouTube é lá de 2014, lá se vão 6 anos. Como é que você entrou no YouTube? Por que você resolveu mostrar a cara, já que você, quando entrou na profissão de corretor, você tinha vergonha, era acanhado, não gostava de falar? Como é que foi abrir a câmera, abrir o celular, colocar o rosto na frente da câmera e começar a falar?
Cara, na verdade, assim, eu era muito tímido mesmo. Eu continuo sendo um cara tímido. Quem me conhece, assim, no dia a dia, se eu tô numa roda de amigos, eu sou o cara que fala menos, eu sou aquele cara que fica mais quietinho, mais na dele. Mas eu tive que aprender isso. É uma superação na minha vida, na verdade. Porque eu lembro que uma vez eu fui participar, até falando de música aqui agora, uma vez eu fui participar daquele programa Ídolos, do SBT, sabe?
Sim.
Quando era no SBT, teve, mas foi na Record também, eu fui participar da primeira edição que teve. E cara, a hora que eu entrei no estúdio, que eu vi aquele tanto de câmera virada pra mim, cara, eu não conseguia cantar, não saía a voz, eu ficava muito nervoso, porque eu era muito tímido. Só que, o que acontece? Quando eu fui trabalhar naquela empresa de crédito habitacional, a empresa decidiu gravar vídeos comerciais, tipo um programa parecido com o Shop Tour, né? Muito conhecido era o Shop Tour antigamente. E aí eles colocaram eu, que era o comercial da empresa, para gravar isso. E, cara, eu comecei a treinar, toda semana tinha que gravar um vídeo, eu comecei a gostar daquilo. E depois eu tive um programa de TV na Record em 2009, tive outro programa em 2012, e quando eu fui começar a gravar vídeos no YouTube, claro que o YouTube era diferente, mais simples, vamos dizer assim. Você liga a câmera, só que antes disso tudo, cara, o YouTube ele veio por uma inspiração, que eu nunca deixo de dar esse crédito. Porque eu, na época que eu entrei na construtora, que eu fui para essa construtora que eu te comentei, eu tive dois eventos, eu fiz dois meetings de vendas, e eu tinha na época que contratar um palestrante. E o palestrante que eu contratei foi Guilherme Machado, que era o único cara na época que existia falando de mercado imobiliário, palestrante, segmentado. E aí eu contratei ele. E nessa de contratar ele, ver as palestras que ele fez, eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, cara, eu sempre gostei de palco, eu sempre gostei de treinar corretores. Puxa, eu podia fazer isso. Como é que ele fez? A gente ficou amigo na época ali. E aí eu fui ver como é que ele fez. E fui ver que ele tinha gravado vídeos no YouTube e tal. Eu falei, cara, eu vou começar. Vou gravar um vídeo no YouTube. E gravei o primeiro vídeo no YouTube contando a minha história. Chama-se Corretor. Eu já pensei em desistir. Mas aí eu conto a minha história, que eu pensei em desistir, mas eu não desisti. Aí contei toda a trajetória que eu tive, né? Igual eu contei para você aqui, parecido. Tá lá no YouTube. E aquele vídeo, cara, começou a ser utilizado em meeting de imobiliária, em convenção de construtora. Os caras começaram a usar para motivar os corretores. E aí eu comecei a gravar mais vídeos contando outras histórias de outros corretores. Aí comecei a dar dicas para corretores, com a minha experiência que eu tinha como corretor, como dono de imobiliária. E, cara, quando eu percebi que ele começou a dar certo, eu comecei a ter cada vez mais assinantes no meu canal, comecei a publicar aquilo no Facebook, Na época, o Facebook dava um bom resultado orgânico, né? Então, era bem legal. E foi aí que começou, cara. E começou, eu comecei a... Inclusive, o primeiro vídeo que realmente eu fiz dando um conteúdo com a minha cara foi dia 21 de fevereiro de 2015. 2014 eu tinha um vídeo lá, mas não aparecia, era um outro negócio que eu não me lembro direito. 2015, 21 de fevereiro, foi o primeiro vídeo que eu apareci e que eu publiquei. Naquele ano, eu fui convidado para dar minha primeira palestra, de graça, né, para não ganhar nada, só para ir lá dar uma palestra. Era 26 de junho de 2015, que eu dei minha primeira palestra. E aí, cara, começou a surgir um aqui, a cada, sei lá, cada 3-4 meses apareceu alguém me convidando para alguma coisa. Aí na época tinha o Marcel Sampaio, que ele tinha um... Ele tinha, cara, tipo um programa no YouTube, que eu esqueci o nome agora, era Imóvel alguma coisa. E aí, para falar de imóvel de alto padrão, eu comecei a aparecer ali. Cara, e aí foi uma sequência, né? Você vai colocando vídeo, as pessoas vão te conhecendo mais e mais e mais. Hoje meu canal no YouTube tem 40 mil assinantes, praticamente. Quase 2 milhões de visualizações. Então, é um canal relevante, vamos dizer assim, no YouTube. Tem uma galera que me conhece.
Não foi do dia para a noite, né? Consistente. Imagina. É um trabalho cinco consistente. 5 anos aí, né? Trabalho de 5 anos. E você citou o Guilherme Machado. Um abraço para o Guilherme Machado. Sempre está na nossa audiência aqui também. A gente ainda vai gravar com o Guilherme Machado. Muita gente nos pede. A gente ainda não teve oportunidade. Hoje, o mercado imobiliário, temos muitos nomes bacanas aí que ajudam o mercado imobiliário, mas tem aquele corretor, nada contra, mas que ele tem um primeiro ano bom, números expressivos, ele já quer começar a se lançar, fazer palestra, criar conteúdo. O que você pensa desse corretor que às vezes ele não tem uma bagagem tão grande e ele já quer começar a vender curso?
Cara, eu sou contra isso. Assim, é claro, a pessoa tem a liberdade para fazer o que ela quiser, né? A culpa é de quem compra esse tipo de conteúdo. Mas eu sempre falo o seguinte, eu tenho muitos alunos hoje que são alunos de mentoria e que são muito bons. Eu tenho hoje, na minha mentoria, para você ter uma ideia, 10 alunos que já ultrapassaram a marca de mais de R$1 milhão em comissão em um ano. Então, são pessoas que têm um resultado muito forte, que são cases de sucesso. E aí, muitos deles, claro, se espelham em mim e falam, Wagner, eu gostaria de ser um palestrante igual você, de fazer isso e fazer aquilo. O que você acha? Eu sempre digo o seguinte para eles. Falei, olha, construa uma história de sucesso. Você vai se tornar referência para as pessoas. Depois disso, você começa, assim, se você desejar, a transmitir isso para as pessoas. Mas crie uma história de sucesso, porque senão você vai vender por muito pouco tempo. Você não vai conseguir escalar a tua audiência, porque você não vai transmitir verdade. Tem muita gente, cara, que traz conteúdo baseado em livros. Não é um conteúdo baseado na sua própria experiência de vida. E você pode perceber, essas pessoas elas vão até um limite do seu crescimento. E aí elas param, elas não evoluem. Por quê? Porque não é um grande case, aquilo não é verdadeiro, sabe? Eu acho que a pessoa ela pode ser um especialista estudando, pode, dependendo do caso. Por exemplo, eu posso ser um especialista em Instagram. Só simplesmente estudando sobre Instagram e beleza, você pode ser especialista. Agora, vamos pensar no nosso negócio. Você ser um especialista no mercado imobiliário e você se colocar nessa posição, eu acho que você realmente tem que ter uma experiência de vida que te dá esse know-how. Não simplesmente colocar o título porque eu tive um ano bom e me destaquei aqui, agora eu sou especialista. Mas, cara, eu sempre falo, né? Cada um, eu não bato contra ninguém, eu acho que cada um tem seu espaço, eu acho que a culpa, o pior é para quem compra esse tipo de coisa, porque às vezes acaba se enganando, né? São, de repente, conteúdos muito rasos. Eu já tive algumas experiências, não vou falar em nomes aqui por questão ética, mas de parcerias que eu fiz e que eu recebi e-mails reclamando pela postura da outra pessoa junto num evento comigo, né? Com palavras de baixo calão, denegrindo a própria imagem do corretor, falando, cara, coisas assim de você não acreditar no que está sendo falado, e tanto que aí eu encerrei aquele tipo de parceria porque realmente não fazia bem para minha imagem, né? Eu recebia feedbacks, eu recebi uma vez, duas vezes, três vezes. Falei, opa, então vamos parar com essa parceria aí. Então, acho que tem que tomar cuidado com isso, com o conteúdo raso. Então, você tem que conseguir ter essa percepção. que aquilo que você está absorvendo se realmente vai te ajudar ou se é algo apenas para te enganar, para te vender um cursinho aqui, outro ali. Eu, por exemplo, cara, olha só, 5 anos eu entreguei conteúdo gratuito.
Isso, né? É importante.
Continuo que... entregando conteúdo gratuito.
Acho que isso que você falou é importante. Veja o que a pessoa já fez e veja o que ela tem de conteúdo gratuito. Porque antes de vender qualquer coisa, ela tem que entregar muito conteúdo.
Você mostra, né, que você realmente tem conhecimento. Então, assim, todo mundo fala, vai, por que você não cria um curso? Por que você... Então, a primeira coisa que eu criei foi uma mentoria, lá em 2018, comecei com mentorias. E agora, em 2020, que eu, depois de 5 anos que eu comecei essa brincadeira, é que eu fui lançar 2 cursos meus, né? Que se o pessoal tiver em algum momento algum interesse em saber, tem 2 cursos, um que fala sobre vendas, atendimento, mais a parte de corretagem mesmo, desenvolvimento, posicionamento, e um que eu ensino sobre Instagram. Inclusive, eu falo que eu não sou um especialista em Instagram, mas eu tenho um bom resultado e um bom conhecimento sobre, então eu queria um curso sobre isso, transferir meu conhecimento. Então, só em 2020 eu fui fazer isso, né, cara? Então, primeiro eu fiz muitas outras coisas já entreguei muito, meu canal tem mais de 150 vídeos com conteúdos, desde vídeos curtos, palestras, tem muita coisa lá, cara. Séries, reality show.
Vamos falar do reality show. O reality show tá anotado aqui para não esquecer. Que ano que foi o Top Brokers, o reality show?
O reality show, cara, foi em 2017. Então,
há 3 anos atrás.
Começou segundo semestre de 2017. Foi, na verdade, assim, cara, o reality show, como que ele aconteceu? Ele não foi uma coisa que eu planejei, que eu coloquei no papel, vou fazer um reality show. Não. Ele foi uma... Sabe aquelas coisas que você tem em site? Eu tava fazendo assim, eu tinha uma... Tinha uma construtora que a gente tava fazendo uma... Aliás, mentira. Não era uma consultoria. Meu sócio, a gente tinha uma imobiliária em que eu simplesmente dava suporte para ele. Ele que tocava a imobiliária. Tanto que na época eu nem divulgava que era minha imobiliária, porque eu já tava dando palestra, eu já tava mais focado nisso. Eu só dava realmente um suporte para ele. Ele falou, Wagner, cara, eu preciso contratar uns corretores. Porque se não me dá uma ajuda, grava um vídeo aí no teu Instagram, me ajuda a contratar uns corretores. E aí, cara, naquela de eu gravar, eu demorei uns dias para pensar sobre aquilo e eu fui conversar com uma construtora que estava com um empreendimento diferenciado na cidade, era um medical center. E fui conversar com o cara e por acaso, eu soltei pro cara na hora, veio a ideia assim. Falei, cara, eu tô precisando contratar uns corretores lá. E eu tava até com uma ideia, eu falei assim, brincando com o cara na mesa, tô até com uma ideia de fazer isso virar um reality show, gravar, aproveitar, criar um conteúdo pro meu canal. O cara olhou para mim, o cara da construtora, Renato, ele olhou para mim e falou, cara, faça isso e traga para cá, vamos gravar esse reality show aqui. Nós vamos apostar nisso, eu olhei para ele e falei, sério? Ele falou, sério, cara, faça isso que a gente vai fazer essa parceria. Nossa, cara, fiquei empolgado, sem saber, sem preparar, sem ter roteiro, sem nada. Peguei o meu celular, comecei a gravar o vídeo assim, olha só, se você é corretor, eu vou montar, eu tenho um desafio de 90 dias, e não sei o quê, venha participar de uma mentoria comigo e um reality show. Cara, uma coisa louca, assim, eu peguei e gravei sem preparar, sem roteiro, sem nada. Cara, eu recebi muito cadastro. Gente do Brasil inteiro querendo participar de uma coisa que era uma ideia meio que maluca naquele momento, assim, tinha uma brincadeira. Para mim era meio que uma brincadeira aquilo que eu estava fazendo, só para eu gerar mais conteúdo pro meu canal, né, a ideia. Quando eu vi que o negócio tomou uma proporção diferente, por quê? Como aquilo começou a virar notícia, cara. Saiu num dos principais jornais do Brasil, aí, que é o Jornal Zero Hora, falando o primeiro reality show imobiliário do Brasil, o palestrante e coach Wagner Bonato...
Mas só, eu lembro que erraram só a sua cidade, né?
Erraram a minha cidade. Falaram corretor catarinense, eles falaram. E eu, na verdade, sou paranaense, mas morava em Santa Catarina. E aí eles me compararam, né? Compararam ao aprendiz que tinha do Roberto Justo, do Donald Trump, e falaram isso, né? Foi até, brinco bastante. Eles colocaram na notícia assim, ó. No lugar de Donald Trump ou Roberto Justus, o palestrante coach Wagner Bonato treinará 12 corretores. Cara, e foi muito legal. E aí, cara, aí eu tomei aquilo como um negócio mais sério, né? Deixou de ser um pouco brincadeira. E eu falei, cara, peraí. Então deixa eu tentar dar uma estruturada, porque esse negócio pode virar um grande negócio. E aí, cara, eu peguei e contratei lá uma equipe para fazer filmagem e tal, para a gente editar. Claro, era um reality show focado em gerar conteúdo para corretores. Ele não era um reality show como a maioria hoje é para o público geral, né? Uma competição e tal. Então, era uma competição interna de pontos. Até eu não divulgava muito isso, porque a ideia era gerar o conteúdo para os corretores. E aí foram gravados lá 18 episódios, está disponível no meu canal no YouTube, canal Top Brokers. O programa chamava-se Top Brokers Brasil. Inclusive, cara, depois daquele reality show, teve pessoas que me procuraram para ver se eu tinha interesse em colocar na televisão. E eu, cara, falei, pô, imagina eu, eu já trouxe para o meu negócio, né? Palestrante. Imagina eu na televisão, cara. O que, que vai acontecer com a minha imagem? Daí eu fiquei comparando o Roberto Justo, né? Roberto Justo, depois do Aprendiz, acho que valorizou bastante. Imagina eu com um reality show na TV. E aí eu comecei a gostar dessa ideia. Só que tem um porém, né? Quando você pensa em ir para a TV, TV aberta, que era a ideia, o investimento é altíssimo. Mas existe a possibilidade. E aí, na época, até fui atrás de alguns canais, conversar com algumas pessoas. Existem algumas portas abertas. Inclusive, eu vou te abrir em primeira mão aqui uma coisa. Opa. Você é a primeira pessoa que vai saber do negócio. Eu tive uma conversa há poucos dias atrás com Marcelo Caetano. Marcelo Caetano é diretor da Rede Record. Falando sobre esse reality show, porque eu quero colocar na televisão. A minha ideia agora, eu queria ter feito esse ano, enfim, muitas coisas mudaram, pandemia, etc., não deu. Estou projetando para 2021, o Marcelo Caetano me falou que não tem como colocar em 2021. E aí eu estou conversando agora com a Record News. Tá? Eu nem devia abrir esses canais, né, cara? Mas enfim, estou abrindo aqui em primeira mão para você. Estou conversando com o diretor de lá, da Record News, existe a possibilidade de 2021 vir o Top Brokers Brasil e ser transmitido para todo o Brasil aí na Record News. Não sei ainda se vai acontecer, depende de grande investimento. Então, se tiver aí grandes empresas que queiram ser patrocinadoras dessa ideia, vem, Sérgio, você pode me ajudar, hein, Sérgio?
Olha, ó, primeira mão. Cliente
bom, hein, cara?
Primeira mão.
Vamos trazer.
Vem para a mesa, tem essa peculiaridade. Normalmente, a gente traz aqui alguns furos aqui em primeira mão para toda a nossa audiência. E você ensinou mais no Top Brokers ou você aprendeu mais com toda essa galera que veio?
Cara, eu aprendi muito, com certeza. Tive histórias ali.
Eu conheci alguns dos participantes depois e gente muito, cara, boa.
Se você pensar assim, o cara que foi o vencedor, que foi o Ciro Garcia, um abraço pro Ciro, um grande amigo, um grande parceiro.
Muito bom, excelente pessoa.
A história dele, cara, é muito legal, porque ele é um cara casado, ele teve uma dificuldade na vida dele, ele quebrou. Então, sabe aquele corretor que estava ferrado, que tinha, já foi dono de construtora, já quebrou. E aí, cara, ele tinha eu como um cara que ele acompanhava no YouTube. Quando ele viu meu vídeo, olha esse cara fez. Ele largou 3 filhos e mulher lá na cidade do interior do Rio Grande do Sul para passar 6 meses em mentoria comigo. Ele mudou de cidade 6 meses para ir aprender comigo e para tentar ser o vencedor. E, na verdade, assim, como não tinha lá um grande prêmio, o prêmio era o que? Era o que ia aprender comigo em 6 meses.
Conteúdo.
Cara, e o mais legal de tudo isso é o quê? Ele ganhou o reality show. Ele levou a família dele inteira para morar em Balneário Camboriú, que era o grande sonho, que era do lado onde a gente estava gravando, né? Itajaí, a gente gravou e ele foi morar em Balneário Camboriú com a família dele. Hoje ele está muito bem, está ganhando dinheiro, é gestor em algumas construtoras, ele tem um trabalho de gestão comercial em construtoras. Eu fico assim, cara, a alegria que eu tenho em ver histórias como essa é, assim, é sensacional, a vontade de vencer, a determinação. Cara, isso faz toda a diferença. Então, eu ensinei bastante, mas, cara, com certeza eu aprendi muito com várias histórias que tiveram no Top Brokers.
E essa satisfação que você falou, quando você pega um aluno de mentoria, que às vezes está pensando em desistir, como é o caso de muita gente, como foi o seu caso lá atrás, e você precisa dar aquele banho de loja, reanimar, colocar a motivação lá em cima. E quando você consegue, você e toda a pessoa também consegue mudar e começa a aparecer resultados, como que é essa satisfação que você tem quando você começa a ver que você ajudou a mudar a vida de uma pessoa, e não só a pessoa, a família inteira, né?
Cara, isso é... Eu sempre falo, cara, a melhor coisa de tudo que eu faço não é o dinheiro que eu ganho, é sem dúvidas as vidas que eu consigo ajudar a mudar. E isso acontece comigo desde que eu tinha imobiliária, porque eu tenho uma história que eu gosto de contar. Eu tinha um amigo meu que era meu amigo de infância. A gente era amigo desde que eu tinha 9 anos, ele tinha 7. E aí a gente brincava na rua, jogava bola, aprontava um monte. Depois, como adolescente, a gente saía junto e tal. E aí, quando eu abri a imobiliária, ele trabalhava como uma terceirizada da Oi, né, instalando internet na casa das pessoas e tal. E eu insisti que ele se tornasse corretor, ele estava meio resistente, porque ele falava, cara, preciso de um negócio com salário fixo, com plano de saúde, eu tenho uma filha pequena, eu não posso fazer isso. Mas ele teve uma mudança estrutural na empresa dele e em um certo momento ele falou, Wagner, eu quero ser corretor de imóveis, só que eu preciso da tua ajuda, eu preciso vender todos os meses. Eu falei, cara, eu não posso te garantir que você vai vender todos os meses, mas eu posso te dar o caminho para que isso aconteça. Aí eu cheguei para ele, dei o caminho. E para te resumir a história, esse cara hoje, ele é diretor de umas grandes construtoras no estado do Paraná. Ele mudou a vida dele completamente. E no dia que ele foi se despedir, que ele saiu de Curitiba, indo para Londrina para assumir essa direção, eles fizeram um churrasco e eu tive a felicidade de ouvir da esposa dele, ela falar para a família que tudo que eles tinham conquistado e toda essa mudança de vida que eles tinham, eles deviam a mim. Porque eu ajudei a mudar a vida deles. Cara, aquilo assim me emocionava de um jeito assim que...
Você segurou a lágrima ou não?
Cara, às vezes eu não seguro, tá? Você sabe, você viu no Top Brokers, eu não sei se você estava lá, mas você viu que é difícil segurar pelas histórias que a gente ouve. É muito complicado. Então, assim, a satisfação que eu tenho é como se fosse eu, sabe? Você mudar a vida de uma pessoa, mudar a vida de uma família, por um treinamento, por um direcionamento. Cara, assim, não tem preço, cara. A felicidade disso é muito grande. É, então, assim, tem muitas histórias, né? Se a gente poderia gravar um Vem Pra Mesa só contando história aqui, porque tem muita história legal. Né? Agora mesmo eu participei de um evento, que era um evento de fechamento de trimestre de uma imobiliária chamada Salute, de Balneário Camboriú. Uma imobiliária que acabou de completar 2 anos.
Do Rodrigo?
E quando, do Rodrigo Salute.
Sim, sim.
E, cara, quando ele chegou na minha mentoria...
Também. É um case também.
Então, eu diria que é um dos grandes cases que eu tenho também. O cara chegou da mentoria, ele tinha 3 meses de corretagem. Não sabia o que fazer, como vender, o que fazer. Ele não sabia se ele ia ser um corretor autônomo, se ele ia ser imobiliária. Hoje ele é uma das principais imobiliárias que mais vendem em Balneário Camboriú, que é uma terra de gigantes. Então, assim, ele é um grande destaque.
Altíssima.
Ganharam 3 carros agora na premiação de uma construtora. Teve a apresentação da Renata Fã, foi um Alwe, Gustavo Kirten. Eles ganharam 3 carros, cara. Eles são um grande sucesso hoje e eu tenho a felicidade que tanto ele quanto a gerente dele, que hoje já é sócia dele, são meus alunos de mentoria e ajudei a mudar a vida dos dois. Ela veio de Floripa trabalhar com ele, ele não tinha experiência e hoje é um grande sucesso. Então, assim, cara, são histórias que a gente vai ajudando e eu de verdade, eu não sabia o quanto era bom, o quanto eu ficaria feliz com esse sentimento de gratidão, porque isso é um sentimento de gratidão. Quando você se sente realmente feliz pelo outro, pelo aquilo que você ajudou a fazer pelo outro. Então, eu me sinto grato por ter tido a chance de entrar naquela vida, naquela família e ter ajudado nessa mudança de tantas vidas por aí.
E você já treinou mais de 25 mil corretores nesses últimos anos. Como é que você vê um corretor que se destaca daquele corretor que quer desistir? Qual que é a diferença? O que você falaria aí para a receita de um corretor de sucesso?
Cara, vou te dizer assim, não existe uma fórmula mágica, né? Mas existem alguns detalhes que fazem muita diferença. Quando a gente, eu mesmo, né, pensei em desistir várias vezes e quase desisti, cara, quase desisti. E eu fico pensando, e se eu tivesse desistido, o que eu estaria fazendo hoje? Quem eu seria? Será que eu seria uma pessoa de sucesso em algum outro segmento, fazendo alguma... Podia, até pode ser, mas pode ser que não. Porque eu estaria dando um passo para trás, eu estaria dando um atestado de fracasso para mim. Porque sempre vai ser mais fácil você desistir. Sempre. Agora, o não desistir, você tomar coragem, você cair, você levantar, sempre é difícil. Então, o que diferencia o corretor que desiste do corretor que tem muito sucesso, uma das palavras-chave é o quê? É determinação. Porque por mais dificuldade que você tenha, por mais barreira que você encontre na sua carreira, se você for persistente, se você tiver visão do que precisa ser feito, e se principalmente você acreditar em você, que é um ponto que muda a chave, o que mudou a minha vida, por exemplo, foi o fato de eu começar a acreditar em mim. Porque a timidez, ela está muito relacionada ao fato de você duvidar de você, a você ficar pensando que as pessoas vão pensar de você. A timidez, ela está muito relacionada a isso. E eu era um cara muito recluso, muito medroso. Eu sempre ficava pensando primeiro no que as pessoas iam pensar sobre mim. Então, isso me acuava. Então, quando você aprende a confiar em você mesmo, isso, cara, tô até numa brincadeira, tá no dia a dia. Esses dias aqui, eu vou te contar uma coisa do dia a dia. Eu tava aqui na construtora, dando consultoria, e veio um corretor aqui. Um corretor já um senhor, sei lá, 60 e poucos anos, e gosta de contar história, e contou que foi campeão de sinuca, de não sei o quê, e que ele gostava de jogar sinuca. E aqui na construtora tem um espaço de lazer, a construtora Pax, até vou fazer um merchan para eles, Pax Empreendimentos, eles têm um espaço muito legal. E tem uma mesa de sinuca. E ele veio aqui porque ele gosta de vir aqui jogar e ganhar de todo mundo. E, cara, eu fazia anos que eu nem me metia a jogar sinuca. Né? Porque, putz, é um jogo de detalhe, de uma sensibilidade que você tem que ter ali. É uma microcoordenação o jogo de sinuca.
Muita concentração.
E aí, ele contando concentração e tudo. E ele contando vantagem, que ele era campeão disso, daquilo. E eu ali, de longe, só olhando. Aí o pessoal meio que cansou de jogar com ele e falaram, ô, Bonato, joga aqui uma partida. Eu falei, ah, cara, eu não vou aí passar vergonha, né? Deles, não, venha jogar, vem aqui. Aí eu pensei assim, cara, eu falei, cara, eu vou. Mas eu vou ganhar dele. Cara, só o fato de eu ter confiança, e eu fui confiante, eu falei, eu vou ganhar dele. Eu fui com uma mentalidade vencedora. O que aconteceu? Última bola, disputa da bola 8. Cara, eu dei uma tacada assim que nem eu acreditei que eu acertei aquela bola. Mas o que foi que fez eu acertar? A minha confiança, de que eu ia acertar. Então, assim, muitas vezes a gente tem que estar... aconteceu agora, recentemente, Rafael Nadal foi pela 13ª vez campeão de Roland Garros. 20º Grand Slam que ele ganhou. E o Rafael Nadal falou o seguinte, cara. Ele falou assim, não sou o cara, melhor cara tecnicamente. E muitas vezes eu disputo com, por exemplo, ele jogou a final com o Djokovic. Né? Para quem acompanha tênis sabe do que eu estou falando. O Djokovic, tecnicamente, é melhor que o Rafael Nadal. Só que o Rafael Nadal tem uma mentalidade vencedora muito forte. E ele mesmo falou que ele falou assim, olha, eu nunca deixei o medo tomar conta. Eu posso jogar contra quem for. Pode ser o Federer, pode ser o Djokovic, mas a mentalidade que eu vou é de certeza que eu vou ganhar. E isso faz a diferença. Inclusive, aqui eu usei esse tema nessa construtora que eu estou aqui hoje. Que eu falei, olha, se a gente está querendo uma estratégia de venda, se a gente está querendo uma estratégia para a gente realmente mudar o panorama que a gente tem aqui hoje, para vender tudo, o que a gente tem que fazer? Criar a estratégia com a certeza de que a gente vai ter o resultado. Essa mentalidade que você tem de acreditar, de ter fé, de ter um direcionamento, faz toda a diferença. Tanto que só o fato de passar uns dias aqui já, cara, a energia do negócio muda, começou a ser um negócio atrás do outro. Então, assim, isso está muito relacionado, Sérgio. O cara que, às vezes, não tem sucesso é porque ele duvida dele mesmo. Porque ele não tem determinação, ele não tem garra, ele sempre está em dúvida se vai dar certo ou não. Então, a primeira coisa, elimina a dúvida da sua vida. Começa a aplicar certeza. Começa a aplicar autoconfiança. Eu tenho certeza que vai mudar completamente o seu resultado. É isso que eu diria para quem está me ouvindo agora aí e tem alguma dúvida sobre o seu potencial, sobre o seu sucesso. Começa a aplicar um pouco de certeza na sua vida para você ver o que acontece.
E a música, Wagner? Como é que veio a música na sua vida?
Cara, a música, na verdade, ela veio desde que eu sou pequeno, né? Eu, com 10 anos de idade, ganhei minha primeira guitarra. Minha mãe sonhava, minha mãe gostava muito de música. Eu venho de uma família de muitos músicos, né? Todo mundo. Tinha a bisavô que tocava acordeon, nunca teve aula. Tive vários tios que tocavam violão. Então, eu já tinha na veia familiar a música. E eu acompanhava um tio meu, que ele tocava o violão. Eu, pequenininho, ficava do lado dele, vendo ele tocar violão, eu achava o máximo aquilo. E com 10 anos de idade eu ganhei uma guitarra. Não sabia tocar, mas ganhei aquela guitarra, achava linda aquela guitarra. E aí com 12 anos eu comecei a fazer aula de violão. De lá para cá fiz aula de violão, fiz aula de guitarra, fiz aula de violão clássico, fiz aula de canto. Com 15 anos eu tive minha primeira banda, uma banda de garagem. Comecei a tocar aqui e ali. Com 18 anos eu comecei a tocar nos bares, né? Nas casas noturnas de Curitiba. Comecei a viajar para o interior do Paraná, interior de Santa Catarina, e a coisa começou a acontecer, cara. Pra você ter uma ideia, eu tive 12 anos profissionalmente na música. E eu fiz mais de 800 shows. Abri shows de grandes bandas, como Jota Quest, Skank, Mascavo, Biquíni Cavadão, Armandinho, cara, Shima Roots, muita banda, não vou lembrar, Das Aranha, Muita gente. Eu já abri o show, já fiz grande, já fiz shows para 10, para 20 mil pessoas. Então, assim, quando eu deixei a música parada, vamos dizer assim, deixei a música, deixei de fazer show, deixei de ter banda, aquilo, cara, é a minha grande paixão. É o que eu amava fazer. Era música, era estar no palco, sabe? É sentir a energia do público, ver a galera gritar. Eu sempre gostava, assim, quem gostou, mão para cima, bate palma. Eu fazia isso e eu adorava aquela energia. Então, quando você vê hoje eu no palco dando palestra, eu sou muito do que eu era na música. Então, eu tenho essa energia, eu gosto de cantar, eu gosto de fazer o pessoal vibrar e participar da minha palestra. E, cara, muito disso veio da música. Essa é a minha essência musical. Então, eu sou um cara, assim, energia, eu quero sentir o público, eu quero cantar, eu quero ver eles batendo palma, eu quero... E cara, isso me diferencia, de certa forma, de boa parte dos palestrantes, né? Porque pode até ser, eu não conheço, mas pode ser que tem outros palestrantes aí que cantam, que compõem, que criam músicas, pode ser, mas eu sou um cara diferente, né? Porque hoje eu componho músicas.
É, além de cantar, você compõe, né?
Eu componho. Inclusive, eu criei uma música em 2000. Quando eu fui lançar a palestra, primeira palestra que eu fiz, eu já tinha criado a minha música Hoje Eu Vou Vender.
Hoje eu vou vender, hoje eu vou ganhar. Quero subir no pódio porque esse é o meu lugar. Hoje eu vou vender, hoje eu vou ganhar. Quero subir no pódio porque esse é o meu lugar.
Hoje essa muita música, gente, cara, usa essa música, né, em palestras.
Muita gente usa essa música em eventos corporativos, para motivar as equipes, para muitas coisas, cara. Eu já recebi N vídeos de empresas cantando no Natal, empresas cantando antes de começar o trabalho. Grandes imobiliárias como a Lopes, por muito tempo, utilizou a minha música antes deles iniciarem um trabalho de oferta ativa. Então, cara, isso é uma satisfação muito grande, porque é a realização de um sonho que eu tinha como músico, de pensar, puxa, ia ser muito legal se um dia eu visse as pessoas cantando o que eu escrevi, o que eu compus. E aí, cara, baseado nessa ideia de compor músicas motivacionais para colocar dentro do meu trabalho, eu comecei a pensar o seguinte. Falei, bom, hoje em dia, padre reza a missa e canta, e faz sucesso, e vende... não vende mais CD hoje em dia, né? Mas na época vendia CD pra caramba. Eu falei, por que que um palestrante não pode dar palestra e fazer sucesso com música? Comecei a pensar isso. E aí começou a vir um projeto meu recente de produzir, em 2019 eu comecei a pensar isso. Eu falei, cara, eu vou produzir músicas motivacionais, que tem um conceito motivacional, não precisa ser exatamente como é Hoje Eu Vou Vender, que é uma música muito corporativa, né? Realmente de vendas. É começar a compor músicas que transmitam uma mensagem de otimismo, de você acreditar em você, de você ter fé, de você acreditar que as coisas são possíveis. E eu comecei a trabalhar, eu tô com duas músicas novas, cara, prontas, que eu vou te falar, assim, ficaram lindas as músicas. São músicas, eu até toquei uma delas, teu filho pulou na cama aí, gostou pra caramba. A música nova que eu vou lançar agora, dia 13 de novembro, é Acredite em Você, que é uma música que ela fala justamente isso. Uma mensagem positiva, uma mensagem de otimismo, que muitas vezes as pessoas precisam ouvir e refletir sobre aquilo. E eu tive a felicidade de ter a participação do Viegas, que é um cara muito show. O Viegas, para quem não sabe, ele participou do Big Brother Brasil 2018. Ele era um dos participantes, mas ele era músico. E aí, depois que ele saiu do Big Brother, ele acabou lançando ali várias músicas. Ele tem um clipe dele que bombou, que é a música Salve. E aí a gente gravou essa música, ele compôs a parte dele, ficou muito legal, foi uma parceria muito boa, e ele participou. E agora em 2020, o evento Março, que você estava com a gente também, ele participou, a gente cantou essa música, foi a primeira apresentação que a gente fez, a gente cantou ao vivo a música, e agora, dia 13, oficialmente a gente lança a música em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, enfim, todas que existem aí vão estar disponíveis a música. Já está disponível, inclusive, o pré-save no meu Instagram. Você pode ir lá e já pré-salvar a música para entrar na sua biblioteca musical. Então, se você está aqui ouvindo o podcast, faz o seguinte, já vai lá, procura o Wagner Bonato. Tem que ir, para conseguir fazer o pré-save, tem que ir no meu Instagram. @ Wagner Bonato. Vai lá que o primeiro link é pré-lançamento da música Acredite em Você. Vai ser lançado também na Vevo, a música, o vídeo lyrics, que é o vídeo com a letra da música. Então, assim, começar a desenvolver também agora mais profissionalmente esse lado da música, junto com as palestras e com os conteúdos que eu entrego. Cara, vai ser muito legal. Tô bem feliz, viu?
Sensacional. E projetando os próximos 5 anos, Wagner, o que você imagina, onde você vai estar, o que você vai estar fazendo? Você que é tão dinâmico, onde você vai estar daqui a 5 anos?
Rapaz, olha, eu, cara, imagino muitas coisas. Eu sou um cara muito visionário, sou um cara sonhador. Então, assim, eu espero que daqui a 5 anos eu possa ter impactado muito mais pessoas que eu impactei nos últimos 5 anos, que foi o início da minha jornada. Eu vou ter, vamos supor, daqui 5 anos eu vou ter 10 anos. E eu espero que eu tenha feito, que muitas outras pessoas tenham me conhecido, acompanhado, que eu possa ter ajudado muitas outras pessoas a mudar suas vidas. E quem sabe até a minha música faça mais parte, mais sentido. Eu mostrei para um cara aqui, artista, cara muito bom, teve música em novela já, 2 novelas ele teve música. Eu mostrei a música que eu vou lançar. Ele falou, cara, que música boa. Ele falou assim, ainda bem que você mudou de profissão, que agora você é palestrante, porque você ia ser um forte concorrente para mim. Então, assim, é muito legal isso, cara, você conseguir projetar daqui 5 anos. Então, assim, daqui 5 anos, eu vou te contar, vamos imaginar que passou 5 anos. O que eu gostaria de contar? Eu gostaria de contar que hoje eu tenho muito mais pessoas que eu já impactei, muitas vidas que eu mudei, a minha música está bombando, todo mundo cantando minha música por aí, o reality show já está rolando na televisão, já estamos lá em várias edições na televisão. Cara, isso assim, tudo para mim são sonhos que eu estou te revelando, que eu tenho vontade de fazer e que eu vou trabalhar para acontecer, né? Porque nada vai acontecer de graça. Eu vou ter que fazer acontecer, vou ter que contar com o apoio das pessoas. E eu sempre acho que eu não posso fazer nada sozinho. Eu preciso das pessoas, eu preciso dos parceiros. Eu conto você, por exemplo, você é um cara que eu considero um grande parceiro e que se eu precisar em algum momento, fala, Sérgio, me ajuda aqui, cara. Você vai me ajudar. Então, eu costumo criar relações. Eu sou um cara, hoje que eu tenho consciência de que eu sou um cara que eu tenho muitas boas relações com o mercado. As pessoas gostam de mim, eu sei me relacionar bem com as pessoas. Então, na hora que eu precisar de ajuda, eu sei que eu vou ter uma mão estendida aqui, ali, em todo lugar. É isso que eu quero, cara. Eu quero construir boas relações e que as pessoas gostem do que eu faço.
Com certeza, a recíproca é verdadeira. E eu também não conheço ninguém no mercado que não goste de Wagner Bonato. Isso é raro.
Obrigado. Você sabe que tem uma história aí, cara, rapidinho para te contar. Vou até falar aqui. O pessoal do Café Imobiliário, né, tanto o Guilherme quanto o Zanotto, pelo fato de... Às vezes você tem uma impressão da pessoa, né? Eles vinham lá, eu, com vídeos motivacionais e tal, aquela vibração, e cantando... Eles tinham uma imagem distorcida do Wagner. Eles pensavam, isso aí só faz auê, isso aí só sabe dar grito, isso aí só sabe cantar, não tem conteúdo. Essa era a impressão que eles tinham. E aí, um dia, eu convidei eles para participar do evento meu, em Balneário Camboriú. Foi a primeira edição do Top Brokers, em 2017 também, foi quando eu tive o reality show.
Num bar, né?
E aí, foi num bar. Foi muito legal, cara. O Guilherme Carnicelli fala que foi o melhor evento que ele já participou na vida dele. Ele fala que é o mais legal, o evento mais legal que ele já participou na vida. E realmente foi muito legal. Porque era um bar. Teve corretor que chegou de manhã cedo no evento pedindo uísque no bar ali. Teve. Não era nem corretor, era corretora, tá? Corretora. Chegou pedindo uísque. Eu lembro muito dessa cena. E aí eles viram a minha palestra pela primeira vez. Cara, eu desci do palco, eles foram os primeiros a me encontrar. Falou, cara, a gente está aqui para te dar o nosso reconhecimento. Tirar o chapéu para você, porque a gente tinha um pré-julgamento sobre quem você era. Hoje a gente entendeu quem você é e a gente está aqui para reconhecer, cara, que você realmente é um cara diferenciado. Então, assim, é uma questão de conhecer. Então, por mais que às vezes as pessoas vejam que eu sou um cara, sei lá, que eu motivo, que eu canto, cara, tem muito conteúdo. E quando eu estou numa palestra, quando eu estou nos meus cursos, quando eu estou numa mentoria, cara, procuro entregar tudo aquilo que eu sei que pode mudar a vida das pessoas. Então, é o que eu tento fazer. Então, sempre procure conhecer as pessoas antes de julgar. Um abraço para os meus queridos aí do Café Imobiliário.
Um abraço para o Zanotto, um abraço para o Carnicelli, que sempre estão na nossa audiência.
Hoje são grandes amigos, né? Hoje a gente está super bem.
Eu fiz recentemente com o Carnicelli um episódio que de repente, eu já estava em 2025. Eu fui falar o ano e eu falei, não, cara, agora em 2025. Então, a gente se transportou para... 2025 foi.
Cara, o Carnicelli é um cara fantástico, cara. Eu adoro, assim, ouvir palestra dele, já fiz podcast com ele também. Cara, ele é um cara inteligentíssimo, assim, eu gosto muito de ouvir. Pô, demais. O Zanotto também é um cara fora da curva, né? Ele fala nem sempre é para agradar, mas ele fala algumas verdades.
Sim. Bom, Wagner, estamos chegando a quase uma hora de programa, o papo foi bom. Quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Muito legal conhecer toda a sua história, a sua trajetória. Para quem já esteve numa palestra do Wagner, para quem não esteve, vai no YouTube, vai no Instagram, pesquisa um pouquinho sobre o Bonato. Com certeza, deixou muitos recados, muitas mensagens positivas que podem aí, de repente, mudar aí o seu direcionamento. O Wagner é um peso pesado, literalmente, do mercado. Um peso pesado do nosso mercado.
Não, vamos dizer que em todos os sentidos.
Em todos os sentidos. É um cara com um coração enorme, aí, todo mundo que conhece pessoalmente fala a mesma coisa. E como eu falei, não tem uma pessoa no mercado que não gosta do Wagner Bonato. Então, Wagner, parabéns aí por toda a sua trajetória e gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para toda a nossa audiência do Vem Pra Mesa.
Cara, que legal. Sérgio, eu tive recentemente a felicidade de te conhecer melhor, né? Antigamente a gente até se encontrava nos eventos, mas a gente não tinha muito tempo para conversar. E quanto mais eu converso com você, mais eu vejo o quanto você é um cara especial, um cara dedicado, um profissional de altíssimo nível, que hoje eu posso dizer que eu tenho a felicidade de ter como amigo. Quero te agradecer o convite, o teu programa aí está fazendo um grande sucesso. E é muito bacana, cara, ver iniciativas como essa, que trazem histórias de pessoas reais, que vivem o mercado e que têm algo para contar de verdade. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite. Você é um cara sensacional. Eu acho que foi muito bacana o bate-papo. Eu espero que realmente eu possa ter pelo menos aí despertado algo em quem ouviu a gente aí, né, nesse nosso podcast. Cara, desejo muito sucesso para você, para o Vem Pra Mesa, para quem está nos ouvindo. Eu estou aqui, ó, nessa minha energia, transmitindo para você muito sucesso. Muito sucesso. Espero que você possa ter uma vida abundante, porque ninguém vem para esse mundo para simplesmente pagar conta, ganhar aquilo que pode para pagar conta. Você que está me ouvindo, saiba que você merece ter uma vida abundante, você merece ter sucesso. Então, começa a acreditar nisso, que você, tenho certeza, você vai começar a colher. Você merece sucesso, você merece prosperidade, assim como o meu amigo Sérgio, que está prosperando pra caramba.
Legal, obrigado, Wagner. Pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.
Valeu.